As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Já é possível realizar o autoagendamento da vacina contra a Covid-19 para jovens com 16 ou mais anos de idade. Os jovens podem proceder ao agendamento através do site da internet da Direção-Geral de Saúde. A possibilidade dos jovens a partir dos 16 anos poderem autoagendar a tomada da primeira dose da vacina contra o vírus da Covid surge uma semana depois de ter sido aberta a vacinação para a faixa etária dos 18 ou mais anos de idade. Quanto às crianças dos 12 aos 15 anos, a Direção-Geral de Saúde veio, entretanto, a público, no último domingo, esclarecer numa nota enviada à agência Lusa que não basta a vontade dos pais em vacinar as crianças. A vacinação só pode ser realizada mediante a apresentação de prescrição médica e apenas nos casos em que a criança não tenha qualquer doença associada.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta maior abertura não significa que está tudo bem. O alerta é de José Cunha, delegado de saúde da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, questionado pela ERT sobre o maior alívio concedido pelo Governo no âmbito das restrições. Em torno do atual contexto pandémico, o médico deixou claro que as pessoas devem ser suficientemente cívicas para perceber que o seu comportamento pode ser prejudicial a quem os rodeia. José Cunha disse assim que o Governo, ao conceder este alívio, quer mostrar que as pessoas podem fazer parte da solução.
Há uma lei de princípios que diz: as fronteiras não estão na resistência do grande, mas estão nos princípios da convivência humana. Não é com as medidas do governo que visam isolar, que visam confinar, ou o contrário, que devem fazer com que as pessoas de facto tenham mais ou menos cuidado. As pessoas devem ser suficientemente cívicas para perceberem que o comportamento delas pode resultar em prejuízo de outras pessoas. Eu vou simplificar isso para dizer simplesmente que as aberturas não significam que está tudo bem. Significam uma oportunidade que o Governo nos dá para que as pessoas se sintam responsabilizadas e façam elas próprias parte da solução desta grande questão que é a pandemia. As pessoas que deverão continuar a ter os cuidados que foram preconizados pela Direção-Geral de Saúde, portanto, eu diria reforço dos cuidados, para que tão rápido quanto possível saiamos definitivamente desta situação.
Esta responsabilidade das pessoas, ou deixar esta responsabilidade nas mãos das pessoas, deixa-o sossegado?
Deixa-me sossegado, sim, de certa forma. Deixa-me sossegado porque nós não podemos passar o tempo todo levando as pessoas nas mãos, ao colo. As pessoas deverão saber que a consequência dos próprios atos podem também se reverter, portanto, refletem-se às outras pessoas, mas também poderá sobretudo afetar quem sofre em primeira mão. Portanto, uma pessoa que goste de si não deixará que lhe aconteça, portanto, nada que seja mau. Portanto, desta maneira, eu acredito que as pessoas, pensando que, sendo elas vítima de uma situação cujo desfecho, cujo desenvolvimento ao longo da vida, mas não sabemos qual é, hoje nós conhecemos a Covid com consequências X, Y e Z. Amanhã, essas consequências poderão ser outras ao longo do tempo. Portanto, quem quiser não correr esse risco, fará tudo o possível para que, para começar, não se veja infectada e depois que não transmita, caso seja infectada, a outras pessoas. Portanto, é uma questão de convivência humana, é uma questão de cidadania, é uma questão de respeito, sobretudo, ao próximo.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Nas últimas 24 horas, o Médio Tejo registou mais 3 novos casos de infecção por Covid-19. Já não havia registro para tão poucas infecções diárias desde 15 de junho, de acordo com o último relatório da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Estes 3 novos casos positivos registaram-se em Orém 2 e Tomar 1. A região tem agora um total acumulado de 13.996 infectados desde o início da pandemia. O número de pessoas recuperadas é de 13.096 e o número de óbitos de 384. Desta forma, o número de casos ativos no Médio Tejo é de 516, casos localizados em Abrantes, 54, Alcanena, 41, Constância, 35, Entroncamento, 69, Ferreira do César, 12, Mação, 15, Orém, 82, Sardual, 4, Tomar, 85, Torres Novas, 107 e Vila Nova da Barquinha, com 6 casos ativos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O gestor de insolvência no processo relativo à IFM Platex não aceitou nenhuma das propostas que lhe chegaram no sentido de viabilizar a citada empresa tomarense. Quem o diz é Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, depois de questionada pela vereadora Célia Bonet, que quis um ponto de situação em torno da Patex, que recorde-se está a ser desmantelada por um sucateiro. Todas as esperanças que existiam para a continuidade da empresa ficaram assim esfumadas e com elas os postos de trabalho. Assim também já tinha acontecido com a Prado Carton. E o gestor de insolvência foi o mesmo nestes dois processos. Fez questão de reforçar a própria Anabela Freitas, que voltou a dar conta de que as duas empresas queriam mesmo assumir os destinos da IFM.
Contactos que nós tivemos, nenhum deles era sucateiro. E, portanto, aquilo que foram os dois contactos são de duas empresas nacionais que o interesse era, precisamente, retomar a atividade da empresa. E os contactos foram feitos com a Câmara no sentido de nós agilizarmos a articulação com o gestor de insolvência. Ambas as empresas apresentaram um business plan e que aquilo que foi apresentado por ambas as empresas, e devo dizer que numa fase posterior, porque as duas empresas não se conheciam, numa fase posterior tentaram até apresentar em conjunto um business plan para revitalizar a fábrica da Patex. O que é certo é que não foi aceito pela massa insolvente. E portanto a massa insolvente é quem detém o que deve fazer com os imóveis, para além de que havia ali um conjunto e isso também demorou algum tempo, mas que estava já ultrapassado. Há ali alguns terrenos, vai-se lá perceber porquê. Eu penso que até já tinha partilhado isto com os senhores vereadores numa reunião de Câmara, que pertencem a um instituto ligado ao turismo. Mas essa questão já estava ultrapassada por ambos os interessados. O que é certo é que não foi aceito e, portanto, segue exatamente o mesmo procedimento que seguiu, ou não fosse o mesmo gestor de insolvência, a fábrica do Prado.
Célia Bonet não escondeu depois o seu desagrado com a forma como a Patex chega assim ao final, considerando mesmo como estranho o facto do gestor de insolvência não aceitar nenhuma das propostas que lhe foram apresentadas.
Relativamente ao gestor de insolvência, de facto, mesmo que costuma não aceitar nenhuma proposta e que começa já a ser estranho, eu penso que o município tinha o dever de perceber porque é que ele não aceitou. De facto, havia algum motivo. Eu percebo perfeitamente até onde é que chegam as competências do município, mas este gestor tem fama, infelizmente, e portanto eu acho que teria sido bom perceber ou pressioná-lo para perceber por que motivo não aceitou essas propostas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Informação é veiculada pela própria Polícia de Segurança Pública. Está definido o mapa de controle de velocidade com recurso a radar para este mês de agosto. Já nesta quinta-feira, as autoridades estarão em Torres Novas, na Barreira Alva, a partir das 14 horas. Segue-se no dia 11, a Avenida de Algebarrota, em Abrantes, pelas 8 da manhã. Depois, no dia 19, por sua vez, a PSP estará em Orém, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, também pelas 8 da manhã. Já no dia 30 do mês de agosto, no entroncamento, o radar estará situado na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, numa operação em curso a partir das 9 da manhã. No que ao Conselho de Tomás diz respeito, registro para a fiscalização, que terá lugar no dia 31 de agosto, precisamente, na Estrada Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, a partir das 8 da manhã.
Eleições Autárquicas 2021. Conheça aqui, na ERS, os candidatos.
A coligação CDS, PP, MPT e PPM, Tomar Queremos Responder, formalizou esta segunda-feira a sua candidatura às próximas eleições autárquicas no Conselho de Tomar com a entrega das listas nos serviços administrativos do Tribunal. Foram apresentadas as listas concorrentes à Câmara Municipal, lista liderada por Fernando Caldas Vieira, e à Assembleia Municipal, liderada por Francisco Tavares. Foram igualmente apresentadas as listas às freguesias da União de Freguesias de Tomar e São João Batista, Santa Maria dos Olivais, União de Freguesias Casais e Alve Ubeira, Sabacheira, União de Freguesias Madalena e Beselga e Paialvo. Recordo-se que a coligação CDS, PP, MPT, PPM apoia as candidaturas independentes da freguesia da Serra e Junceira e na freguesia das Olalhas. A coligação não vai apresentar-se ao sufrágio em setembro nas freguesias de Aceceira, Carregueiros, São Pedro e na União de Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira.
Autárquicas 2021 São Leão.
O PSD levou à reunião de Câmara do Executivo Municipal de Tomar, realizada na última segunda-feira, uma proposta para a criação de incentivos à fixação de jovens no Conselho de Tomar. Apresentada pelo vereador Luís Ramos, a proposta surge na sequência da aprovação por unanimidade pelo município, já em janeiro deste ano, sob proposta também da bancada do PSD, de uma proposta de criação de um regulamento municipal de apoio à fixação de jovens no Conselho de Tomar. Depois de fazer uma referência aos resultados preliminares dos censos 2021, que vieram confirmar uma redução cada vez maior da população no Conselho de Tomar, com o progressivo envelhecimento da população em contraponto com a redução da população jovem, Luís Ramos deu conta, então, de um conjunto de incentivos em diferentes áreas que o PSD entendem poderem contribuir para a fixação de jovens e das suas famílias.
Na área da educação, propunhamos apoio à construção, reparação, arrendamento e aquisição de habitação para jovens que pretendam fixar residência no Conselho de Tomar e aqui estejam recenseados, apoio à recuperação de casas degradadas para habitação, apoio ao arrendamento por um período limitado, isenção de IMI aos jovens até aos 35 anos, disponibilização de terrenos para autoconstrução, em relação à família, isenção do pagamento das mensalidades devidas pela frequência de creches, desde que se situem na área do município, incentivo à natalidade e contribuição de apoios que aumentem uma proporção do número de descendentes e a serem recebidos de forma faseada ao longo dos primeiros anos de vida da criança, plantação de uma árvore por cada filho. Na área da educação, oferta ou com participação nas refeições nas escolas pelo menos até ao 9º ano, atribuição de vouchers para a aquisição de material escolar. Na área da saúde, com participação de receitas médicas, implementação de programas de higiene oral e de rasteio visual. Na área do desporto, isenção na utilização de espaços esportivos como o complexo esportivo. Na área do emprego, criação de gabinete com o objetivo de ajudar os desempregados a encontrar trabalho e a apoiar em termos de candidaturas e outras situações. Outras medidas que também julgamos importantes seria a atribuição de cartões de desconto para utilização, por exemplo, em espaços públicos e eventos, isenção nos transportes públicos, no caso do TUT, criação de um gabinete de apoio ao imigrante e ao imigrante, isenções no pagamento de taxas aos jovens casais que tenham filhos, redução das tarifas de água, resíduos urbanos e saneamento e implementação do cartão jovem municipal. Estes são alguns dos nossos contributos para a elaboração de um regulamento municipal de apoio à fixação de jovens no Conselho de Tomar, uma proposta aberta, flexível, ajustável, mas que pode representar um ponto de partida para a fixação de mais jovens e famílias jovens no nosso Conselho.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Tagus Valley, Parque de Ciência e Tecnologia, localizado em Abrantes, já integra a Rede Nacional de Espaços de Teletrabalho, ou Coworking, no interior, disponibilizando uma solução qualificada para a instalação de empresas no Conselho de Abrantes e agora também para as entidades públicas, com a adesão a este projeto da área governativa da modernização do Estado e da administração pública, garantindo assim que os trabalhadores com vínculo do emprego público possam frequentar o espaço de forma gratuita. Em Abrantes, o Innov Point, acolhimento empresarial e empreendedorismo no Tagus Valley, é a estrutura que acolhe a iniciativa, estando já preparada com 28 espaços de co-work, com secretárias, com também proteção acrílica, Covid-19, acesso a telecomunicações com fibra óptica, espaços comuns, sala de reuniões, copa e espaço de refeições. A Rede Nacional de Espaços de Teletrabalho ou Coworking, que integra um total de 88 municípios, foi constituída pelo Governo no âmbito do Programa de Valorização do Interior, que pretende contribuir para a fixação e atração de pessoas e de empresas no interior do país, promovendo também a partilha de experiências e ideias entre trabalhadores de vários contextos e origens. Os interessados devem contactar o Tagus Valley, Parque da Ciência e Tecnologia, através do site tagusvalley.pt.
Rádio Web,
a primeira a informar.
O município do Sardual encontra-se a promover até 27 de setembro projetos de voluntariado no âmbito do programa de voluntariado jovem para a natureza e florestas, iniciativa promovida pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude. Tratam-se de 3 projetos nas componentes da vigilância fixa, vigilância móvel em bicicleta e manutenção de espaços verdes. Este programa visa incentivar jovens voluntários a proteger a natureza e a floresta através da sensibilização das populações, bem como da prevenção contra incêndios florestais e outras catástrofes ambientais. As atividades a desenvolver destinam-se a jovens entre os 18 e os 30 anos de idade e terão lugar por turnos, traduzindo-se também numa bolsa de 12 euros por dia de apoio financeiro.
Rádio F, a primeira a informar.
A área social vai continuar a ser uma das principais apostas do município de Vila Nova da Barquinha para os próximos tempos. Uma aposta do presidente Fernando Ferreira que assenta no facto de o município ter em carteira um conjunto de projetos, nesta como noutras áreas, que aguardam a possibilidade de serem financiados. Como referiu o autarca barquinhense em entrevista na ERTS, está em causa a reprogramação das verbas ainda existentes no atual quadro comunitário de apoio, assim como os financiamentos que vão ser disponibilizados através do Programa de Recuperação e Resiliência.
Temos muitos projetos mesmo, no sentido de, a seu tempo, termos oportunidade. O último que fizemos foi, nomeadamente, a questão dos arranjos exteriores na zona do JI de Barquinha, nomeadamente. Fizemos também um projeto para a zona dos chafariz de Vila Nova Barquinha. Fizemos outro projeto para a questão do enterramento das viseiras também na zona baixa de Vila Nova Barquinha. Temos também previsto intervenção, nomeadamente, na Igreja de Tancos. Ou seja, há aqui uma grande panóplia, de facto, de carteira, para, se houver oportunidades, elas acontecerem. E, objetivamente, temos o último contrato que assinámos a semana passada, de 3 milhões e 400 mil euros no âmbito da habitação social, que temos que dar ao chinelo, como se diz na gíria popular. Objetivamente, é isto que temos que fazer para que, em junho de 2026, tenhamos execução financeira e material destes projetos todos que estão englobados no âmbito social, objetivamente, e alojamento a famílias carenciadas, e que temos que concluir nesta data. E, de facto, fizemos muitos projetos no âmbito do Fundo Comunitário, mas queremos fazer mais. Aliás, o quadro não acabou. Mas eu penso que, objetivamente, quer a questão do PRR, quer o enquadramento que é possível e que é feito no âmbito do projeto PARS, que também é público e notório e foi já publicitado, não havendo financiamento para os projetos PARS, quer para a requalificação da Santa Casa de Misericórdia e Vila Nova Barquinha, quer para a requalificação do lar e residência para idosos do Centro de Estado, do Centro de Bem-Estar das Madeiras, da Associação das Madeiras, objetivamente, se não houver no programa PARS, nomeadamente, ele já está enquadrado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, e dentro em breve vamos ter mais 2 estabelecimentos, de facto, para assistência a idosos que necessitamos, objetivamente, que há alguma carência em uma barquinha. Sem prejuízo de, objetivamente, ainda não inauguramos, temos também já requalificado o Centro de Paralisia Cerebral, mas devido à situação de Covid, como está a servir ainda como hospital, entre comas, de retaguarda, objetivamente, aí que estamos a fazer a vacinação e outras coisas como tais, no âmbito do Covid, que as pessoas não se podem esquecer, que também foi um processo complexo de todas as autarquias, não foi da Barquinha, foram todas, uma entrega e um nodo por parte dos próprios autarcas, dentro em breve também abrir o Centro de Paralisia Cerebral na Moita do Norte.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Tal como está previsto na lei, os antigos combatentes irão ser abrangidos pela isenção de pagamento no passe nos transportes urbanos de Tomar. Neste caso, todos os antigos combatentes e respectivos viúvos ou viúvas residentes em Tomar, detentores de cartão nos termos da lei que aprova o Estatuto do Antigo Combatente. Recorde-se que está ainda definida a isenção de taxas moderadoras no acesso às prestações do Serviço Nacional de Saúde, assim como a gratuidade de entrada nos museus e monumentos nacionais e ainda reconhecido o direito de preferência na habitação social disponibilizada pelos organismos da administração central e local do Estado e pelas entidades que recebem apoios ou subvenções do Estado.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal Dr. António Baião, de Ferreira do César, no âmbito da cooperação das bibliotecas públicas do Médio Tejo, disponibiliza desde o início de agosto gratuitamente aos seus utilizadores o serviço Press Reader. O Press Reader é uma plataforma digital que disponibiliza o acesso direto e integral a jornais e revistas de mais de 120 países em mais de 60 línguas, permitindo uma experiência de leitura envolvente através de uma plataforma com várias funcionalidades, como, por exemplo, a leitura em voz alta, a tradução de textos para português ou outras línguas, a cópia e partilha de artigos, entre outras. São mais de 7 mil os títulos de jornais e revistas que estão disponíveis através do Press Reader, o novo serviço da Biblioteca Municipal Dr. António Baião, de Ferreira do Zezer.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim fechamos. É tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.